Presidente, sou o Presidente da Mesa. O Secretário-Geral. O Secretário-Geral já estava a alterar-lhe a função. Seus deputados, portanto, nós estamos aqui para fazer a audição em relação à petição 384, portanto, que o primeiro subscritor é o Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos, portanto, que nos termos da lei das petições, portanto, têm o direito de ser ouvidos. Apresento-os. O Sr. Deputado Pedro Roque, do Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Portanto, esta petição, conforme decorre e como estava a dizer, portanto, e uma vez que, de acordo com a própria lei, portanto, obriga à publicação no Diário da Assembleia da República e também, por força de serem mais de 4 mil peticionários, portanto, tem uma audição obrigatória dos peticionários. Portanto, posto isto, nós vamos ouvi-los e vamos depois, vamos dar-lhe conhecimento ao longo da tramitação de todo o processo de desenvolvimento da petição. Para começarmos, portanto, dava a palavra ao Sr. Presidente da Direção para nos expor, ao cabo, o que os traz aqui e qual foi o objetivo essencial da petição.
Boa tarde a todos. O objetivo desta petição é claro, é uma petição que visa contrariar o encerramento de serviços de finanças em todo o país. Esta petição surge num contexto em que é assinado um memorando de entendimento com a Troika e nessa, logo na carta de intenções de 17 de maio de 2011 é anunciado o encerramento de 20% de serviços no ano 2012 e de 20% em 2013, o que não chega a acontecer. E não se concretiza esta medida, mas na sexta avaliação, em 26 de dezembro de 2012, há uma retificação através desta avaliação com a Troika e os números alteram-se, passam, o encerramento passa de 20% para 25% em 2013, mais 25% em 2014. Esta medida também não se concretiza e na décima avaliação estas metas passam a ser impostas num período mais curto, ou é assinado um compromisso para o encerramento num período de tempo mais curto. Nomeadamente, a décima avaliação é em fevereiro deste ano, 19 de fevereiro deste ano, e é imposto o encerramento de 25% de serviços até março de 2014 e mais 25% até maio de 2014. Isto deixa-nos bastante preocupados. Fruto desta preocupação e com base num despacho do Diretor-Geral da Autoridade Tributária Aduaneira e num conhecimento in loco que nós temos, empírico que nós temos dos serviços em todo o país, elaborámos um mapa de serviços que potencialmente seriam encerráveis, que apresentámos a vários partidos políticos, enviámos para as autarquias e para todos os partidos políticos para serem distribuídos pelos seus candidatos autárquicos. Este mapa faz o seu percurso, há uma grande contestação em volta desta projeção que nós fazemos, há uma grande discussão pública em torno desta matéria e, de facto, chega-se à conclusão de que, primeiro, é impossível encerrar serviços públicos, nomeadamente serviços de finanças, nesta magnitude, neste espaço de tempo, e depois que este encerramento põe em perigo a própria existência dos municípios, porque, no fundo, o que ele traduz é a continuação de encerrar serviços públicos como escolas, hospitais, tribunais, serviços de finanças, cartórios, etc., e que, em última instância, iria configurar que o município não teria lá quaisquer valências que o permitissem distinguir de um povoado qualquer, de uma freguesia qualquer. Ou seja, estava-se a elaborar, no fundo, para a própria extinção dos municípios. E isto sem quaisquer benefícios, quer para as populações, quer para os trabalhadores. E é isto que nós estamos aqui a contestar. Rapidamente recolhemos pusemos a petição a circular e rapidamente recolhemos 50 mil assinaturas. Entretanto, sabemos que muitas autarquias, muitas juntas de freguesia, por todo o país, muitas assembleias municipais também contestaram abertamente esta intenção de encerrar os serviços de finanças. E é neste contexto que nós estamos aqui. E gostaria só de acrescentar uma coisa, que é o seguinte. Hoje em dia tem sido, através do Decreto-Lei 73 de 2014, através da intenção do Decreto-Lei 74 de 2014, também da digitalização dos serviços públicos, de dar privilégio ao contacto dos serviços públicos por cidadãos através dos meios digitais. Ora, o que nós dizemos é que, neste momento, dar este passo não é possível. E dizemos isto baseados em quê? A máquina tributária aduaneira, que pelo que sabemos, pelo que ouvimos e pelas comparações que fazemos com outros colegas da administração pública, a máquina informática da Autoridade Tributária Aduaneira é consentaneamente tida como a melhor do Estado, em termos de rapidez, em termos de funcionamento, em termos de viabilidade. Mas, na prática, esta máquina está a emperrar todos os dias. Há dias em que os trabalhadores, pura e simplesmente, não fazem nada porque a máquina não funciona, porque o sistema informático não está operacional. Ora, antes de se encerrarem serviços, e nesta magnitude está completamente fora de causa, mas antes de se pensar em encerrar quaisquer serviços públicos, devia ser acautelado dar plataformas informáticas capazes para permitirem o contacto dos cidadãos com os serviços públicos. E, além disso, outra das condições que nós julgámos essenciais antes de se proceder a qualquer projeto de encerramento de serviços de finanças, seria atentar nas mais-valias que se podem conseguir com estes processos, ou com este processo em específico. E que mais-valia é essa? Pelo que nós temos observado noutras administrações tributárias e aduaneiras da Europa, estas fusões, que levam a uma concentração geográfica de recursos humanos, têm mais-valias quando se disponibilizam parte desses recursos humanos para a inspeção preventiva, ou seja, para incidir sobre partes da economia que neste momento não estão a ser escrutinadas. Porque a nossa inspeção tradicional é contabilística, incide sobre quem está no sistema. Quem está fora do sistema, e sabemos que em momentos de crise como este que atravessamos, a fuga, a fraude e a evasão fiscal aumentam, temos que disponibilizar recursos para esse efeito. E esses recursos têm uma vertente completamente diferente da inspeção contabilística. É uma inspeção preventiva, que tem que ser realizada localmente. E estas concentrações de recursos humanos geograficamente, parece-nos que o grande objetivo seria esse. E, sendo esse o objetivo mais lógico de um processo desta natureza, há que acautelar também duas condições. Primeira é dar o vínculo aos trabalhadores da administração tributária aduaneira. Dar-lhes o vínculo para quê? Para que possam exercer a sua tarefa com plenos poderes de autoridade. Porque neste momento têm autoridade no nome, mas não têm autoridade de facto. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que se um colega que trabalha no fisco ou nas alfândegas vir à sua frente ocorrer uma ilegalidade, não tem autoridade para instaurar autonotícia. Isto é uma perda muito grande para o Estado, quer em termos preventivos, quer em termos de persuasão sobre a fraude e evasão fiscal. Isto leva-nos também a outra condição, que é a necessária reestruturação de carreiras na nossa casa. Ou seja, em resumo, o que eu quero transmitir aqui é que o encerramento de serviços nesta escala é muito pouco provável, não se tirariam quaisquer benefícios deste processo. E o encerramento de serviços numa escala mais moderada, a ser concretizada em diálogo com o Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos, teria que ser feita com duas condições prévias. Primeiro, uma aposta forte nas plataformas informáticas para permitirem o contacto da população, dos cidadãos, com a Autoridade Tributária Aduaneira. E, segundo, uma reestruturação de carreiras com a outorga do vínculo a estes trabalhadores para permitir que façam uma inspeção preventiva e que exerçam a sua função com a autoridade de facto, que neste momento não possuem.
Obrigado, Sr. Presidente. Esta parte desta matéria vai um pouco já para além daquilo que é o objeto da petição. Portanto, eu penso que os dois deputados pretendem fazer intervenção. Portanto, passava a palavra ao Sr. Deputado Pedro Roque.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, em meu nome pessoal e em nome do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, desejava saudar o Sr. Presidente do Sindicato de Trabalhadores de Impostos e a delegação que aqui chefia. Na sua objetivação relativamente à petição que é autor ou que é primeiro subscritor. Esta é uma matéria que, enfim, que está na ordem do dia e com muita frequência a comunicação social relata questões relacionadas com eventuais encerramentos, não só de repartições de finanças, mas também de conjunto de serviços públicos. De alguma maneira, muitas vezes, verifica-se também uma espécie de uma reação preventiva por parte, por um lado, de um conjunto de autarcas, e isto não, enfim, não tem a ver propriamente com partidos. Há muitos autarcas que são até da cor política da maioria que sustenta o governo e que também estão nessa, eu chamaria, contestação ou reação preventiva a eventuais encerramentos, muitas vezes infundados, de serviços públicos e, neste caso, de repartições de finanças e, por outro lado, também arrastando um pouco também as populações e é natural, enfim, é precisamente compreensível que muitas vezes as pessoas sejam ociosas, ainda que muitas vezes associem as repartições de finanças e a autoridade tributária à captação de receita, portanto, ao facto de terem que pagar ao Estado, terem que pagar as contribuições e os impostos ao Estado, mas obviamente que a saída ou a retirada de um serviço deste tipo representa, digamos, uma baixa, digamos, na hierarquia ou no escalão da povoação, da aldeia, neste caso do concelho, onde vivem e que naturalmente gostariam de preservar. Por outro lado, também existe aqui, e o Sr. Presidente referiu e é perfeitamente certo, uma referência no memorando de entendimento, seja no memorando intencional, inicial, seja nas revisões subsequentes do memorando de entendimento, que, de alguma maneira, nesta e noutras matérias, por um lado, verificaram a sua aplicação através de medidas de concretização de medidas legislativas, ou renegociaram, digamos, aquilo que era o texto inicial, e esta questão do encerramento das repartições de finanças é uma dessas matérias em que a negociação tem vindo a ser feita, de alguma maneira. Houve evolução, o Sr. Presidente fez aqui um histórico relativamente, digamos, a percentagens de serviços de finanças que deveriam encerrar ao longo do território nacional, mas, enfim, e acho que nos devemos reportar àquilo que é, digamos, os últimos dados conhecidos sobre esta matéria, em que o Governo declarou que existe um plano alternativo para o encerramento destes serviços de finanças e garantiu, enfim, isto foi no próprio dia 19, de maio, no dia em que o Governo entregou aos autarcas as suas propostas de reorganização dos serviços de atendimento da administração pública, não especificamente dos serviços de finanças, mas da administração pública em geral, que, enfim, garantiu taxativamente que nenhuma repartição encerraria. Ainda assim, enfim, eu creio que, enfim, como resultado prático desta audição, que será de bom tom que a Comissão, a COFAP, possa, digamos, através de uma nota dirigida ao Governo, procurar um esclarecimento relativamente a esta matéria. Não só não nos opomos, como achamos que pode ser bastante útil. O que não significa, e o próprio Presidente do CETI aqui o referiu, que, enfim, os serviços públicos sejam absolutamente imutáveis, porque isso representaria, digamos, que a administração pública, de alguma maneira, poderia ou prestaria um serviço menos bom aos cidadãos. Isto é, a manutenção dos serviços, sejam de finanças, sejam de outros tipos de serviços, quaisquer que o Estado preste aos cidadãos, nos moldes como foram criados há décadas, significaria que não acompanhariam a evolução dos tempos, a introdução de novas tecnologias e, digamos, uma aptidão também do próprio público-alvo, neste caso os utentes dos serviços financeiros e de outros, para a utilização dessas tecnologias. É conhecido, digamos, que boa parte das pessoas, neste momento, relativamente, por exemplo, àquilo que é mais vulgar no comum dos cidadãos, a declaração de IRS, ela é feita por muita gente online e com vantagens para todos. Portanto, significa também que, obviamente, os serviços de finanças, como outros serviços da administração pública, se deverão modernizar, porque eu creio que, na perspectiva do público, aquilo que interessa ao cidadão, como dizia o líder chinês Deng Xiaoping, não interessa a cor do gato, o que interessa é que caça ratos. Isto é, o que interessa é que, de facto, o Estado preste um serviço aos cidadãos e que esse serviço seja fácil e, digamos, não represente qualquer tipo de penosidade para esses mesmos cidadãos. E as plataformas digitais são um bom instrumento e concordamos que, de facto, tem que haver um cada vez maior investimento para evitar até, enfim, situações que verificam muitas vezes naqueles picos de, sobre, por exemplo, a declaração do IRS ou as declarações do IVA trimestrais, em que muitas vezes o sistema acaba por colapsar porque não consegue, digamos, dar resposta a toda a procura. Acompanhamos também aquilo que disse relativamente à questão da economia, da inspeção, isto é, e muitas vezes esta reorganização poderá libertar meios em termos de recursos humanos dos serviços de finanças para uma inspeção mais e, digamos, de verificação, de acompanhamento da chamada economia informal, porque achamos que é absolutamente legítimo, até em nome de uma concorrência sadia, que, digamos, todas as atividades económicas, todos os cidadãos possam, digamos, estar sujeitos a uma tributação, digamos, nas suas atividades económicas. E, por último, mas não por menos, entendemos que, seja a nível das repartições de finanças. Neste caso, eu creio que a questão, pura e simples, dos encerramentos, em virtude daquilo que disse, não se coloca, mas em termos de uma reestruturação dos serviços de finanças, seja de outro tipo de serviços quaisquer que o Estado presta aos cidadãos, a audição dos representantes dos trabalhadores é absolutamente essencial através de um diálogo estruturado, neste caso, com o Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado. Cumprimentar o Sindicato de Trabalhadores dos Impostos. Dizer que, sobre a matéria em apreço na petição, nós acompanhamos todas as preocupações que foram colocadas em cima da mesa. Exatamente por isso, já apresentamos um projeto de resolução que visa que a Assembleia da República tome uma posição sobre esta matéria, porque nós não confiamos, não podemos fazê-lo, até decorrente daquela que é a prática deste e de outros governos, naquela mensagem que nos tentam transmitir muitas das vezes, que é: não se preocupem, está tudo bem, para na prática o problema acontecer quando baixaram as guardas e as defesas, quer da sociedade civil, quer das populações, e aí os governos têm levado por diante depois todos os cortes. Nós achamos que isso não deve acontecer e a Assembleia da República deve tomar uma posição sobre esta matéria. Não de uma forma imobilista, não o defendemos. Eu creio que também não é essa a postura do Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos, mas percebendo que há, em primeiro lugar, uma tradição e um objetivo de toda a cadeia tributária e que as populações estão no centro dessa atividade e não na franja da atividade da autoridade tributária, por isso a proximidade é uma matéria fundamental. Nós reconhecemos isso no acesso dos cidadãos aos serviços, e é isso que está em causa com a petição que está em cima da mesa e com a escolha do Governo de encerrar serviços, é reduzir o acesso das pessoas aos serviços, mas também está em causa a qualidade. E sobre aí eu queria fazer algumas perguntas, porque me parece que o caminho que o Governo está a traçar é no sentido de criar agora unidades multifuncionais, mas que levarão a uma perda da qualidade do serviço atualmente prestado. E eu gostava de saber até se tem conhecimento e se tem alguma perspectiva crítica sobre isso. Porque quando nos diz o Governo que poderá ter agora uma transformação dos serviços de finanças noutra coisa, que essa outra coisa poderá englobar até outros serviços também, estar, por exemplo, debaixo da alçada das autarquias, ter uma corresponsabilidade do poder local, nós percebemos que coisas similares já foram feitas, por exemplo, com os CTTs. em que, de facto, se degradou bastante do serviço que era prestado às populações. Não impediu o encerramento de muitos dos serviços de proximidade, encerraram muitos à mesma, mas degradou-se foi muito a qualidade do serviço numa matéria que é fundamental para o Estado, porque é a recolha de impostos, para os cidadãos, porque também é a sua informação, é o acesso ao relacionamento com aqueles que estão do lado de lá do pagamento dos impostos, e por isso é importantíssima essa garantia da acessibilidade, a garantia da confidencialidade e a garantia da qualidade do serviço. Para nós, essas vertentes são todas importantes. Não escondemos, como não poderia deixar de ser, que qualquer avanço tecnológico que seja passível de ser incorporado na administração pública o deve ser. Agora, não é bem disto que se está a falar quando se coloca estes encerramentos em cima da mesa, porque o avanço tecnológico foi feito no passado, não mudou tanto nos últimos anos, o que se tentou fazer foi uma otimização do que existe. É certo, com muitos problemas à mistura, os exemplos que deram são problemas reais, nós estamos confrontados com eles também, muitas queixas tivemos de pessoas que diziam que o site não funcionava, aliás, críticas que o Governo ainda não conseguiu responder, porque há uma suspeição que está em cima da mesa sobre se terá sido o E-Fatura e toda a sobrecarga de informação relacionada com o E-Fatura, que depois coloca problemas ao Portal das Finanças, e essa dúvida o Governo ainda não esclareceu, está ainda escondida nos corredores do Ministério das Finanças. Mas, em todo o caso, o que se conclui é que, de facto, houve problemas em alguns momentos para o acesso ao Portal das Finanças. Mas, mesmo que tudo corresse bem, há uma população do nosso país que não pode ser deixada ao acaso, porque muitos deles não têm acesso através da internet e há muitas operações que, de facto, é preciso uma proximidade maior na sua realização. E é aí que entram os serviços de finanças, nesta vertente quer da proximidade, quer de esclarecimento mais pessoal, e por isso nós achamos que devemos incorporar esse desenvolvimento tecnológico, devemos perceber que ele, muitas das vezes, não supra a necessidade do contacto humano e da resposta humana, e é essa a perspectiva que nós temos na análise deste problema. Há uma outra vertente que é a económica, e que todos nós percebemos que está em cima da mesa também. Se há uma degradação da qualidade do serviço ao incorporar o que é agora o serviço de finanças, a repartição de finanças, num outro serviço mais de funcionamento mais lato, mas com menor qualidade, ou se há mesmo o encerramento das repartições de finanças, nós vemos que, particularmente no interior, não é despreciante para quem quer investir, porque alguém que escolhe um conselho perguntará logo, mas sem tribunal eu posso ir às finanças rapidamente, se há algum problema, quais são os custos que aquela localização me terá ou quais são as soluções que aquela localização poderá dar. E isso é relevantíssimo, porque se vamos para conselhos do interior, muitas das vezes o encerramento de uma repartição de finanças significa dezenas de quilómetros para chegar à próxima repartição de finanças. Ora, uma empresa que perspective um investimento equaciona também os custos que isso possa ter, porque se tiver um problema que tenha que recorrer, começa logo a contabilizar em dezenas de quilómetros quer tempo perdido, quer o gasto inerente. E por isso há uma vertente de desenvolvimento, coesão territorial, há uma vertente também de economia nestas decisões e que a nós nos preocupa. Para terminar, dizer então, e voltando ao início, que apresentamos um projeto de resolução, que queremos que ele seja discutido ainda nesta sessão legislativa, não será possível ser discutido em plenário, porque esgotou-se agora a vertente de agendamento para plenário e nós não conseguimos fazer esse agendamento, mas procuraremos que seja debatido na comissão e que seja votado ainda nesta sessão legislativa. Não temos nenhuma objeção, por outro lado, até acompanhamos a sugestão que foi dada pelo PSD de se perguntar ao Governo o que é que está a ser feito, aqui a comissão enquanto tal fazer a pergunta ao Governo. Agora, consideramos é que a Comissão e a petição não podem estar reféns dos atrasos que o Governo muitas das vezes dá a estas perguntas. Às vezes passam-se anos sem que o Governo responda a estas questões, e isso é que, se a Comissão se coloca na posição de estar à espera da decisão da resposta do Governo, acaba por muitas das vezes perder tempo útil, e se nós achamos que deve haver aqui um meio termo entre o pedido de informação e a decisão de, se a informação não chega, então avance. Assim sendo, Tudo indica que esta petição só entrará no processo de debate em plenário na próxima sessão legislativa, dependendo também do resultado do projeto de resolução do Bloco de Esquerda, nesta sessão teremos a disponibilidade de, com o projeto de resolução ou com outra iniciativa, também acompanhar os pressupostos desta petição, que, como foi dito, tão rapidamente chegou a tantas pessoas, porque esta matéria realmente é importante, porque lhes toca diretamente no seu acesso ao Estado. Muito obrigado.
Portanto, antes de vos falar a palavra para responderem algumas das questões e algum comentário final, vamos assim só dar nota também, portanto, da sensibilidade da questão. Temos todos a noção que é uma matéria que percorre ao fim e ao cabo todo o país, e também, de facto, acho que é importante nós, junto do Governo, tentar perceber e tentar obter uma resposta, também não ficando, digamos assim, condicionado o desenvolvimento e o tratamento da petição em função disso. Portanto, acho que é importante também que o Governo se pronuncie sobre a matéria, portanto, e que possa trazer à própria petição e à discussão que será gerada, inclusivamente neste processo, alguma informação adicional. Referiu já agora os despachos do diretor-geral. Portanto, seria possível identificar os despachos, portanto, e dar nota se o mapa dos serviços, portanto, foi uma projeção que o sindicato fez em função dos despachos, ou se, portanto, ia mais, portanto, era outra situação que não, digamos assim, uma formulação que o sindicato fez em função do despacho ou dos despachos que estava em causa. Portanto, eram essencialmente também estas notas que queria deixar para a vossa reflexão e resposta final.
Ora bem, vou tentar responder às questões. Primeiro, às do deputado do Bloco de Esquerda, Pedro Filipe Soares. Pelo que nos é dado ver, pelo documento de estratégia para a reorganização dos serviços de atendimento da administração pública, aqui não se referem os serviços de finanças, especificamente. Sobre os serviços de finanças, especificamente, o que nos foi transmitido foi que em todos os concelhos onde encerrassem, seriam substituídos por postos de atendimento. O que eu pressuponho também da leitura que faço deste documento e também do que pode de facto acontecer, porque isto é possível, é que alguns desses postos de atendimento sejam inseridos em espaços do cidadão. Eu tenho andado a visitar os serviços do país. A semana passada e esta estive nos serviços de Beja, do Distrito de Beja, e verifiquei que em Beja há muitos concelhos que já têm o que este documento preconiza como espaço cidadão, ou seja, um espaço, às vezes da autarquia, outras vezes que nasceu de facto com aquele propósito, estão na posse da Estamo ou das entidades, de cada uma das entidades envolvidas, e que tem de facto o Serviço de Finanças, a Segurança Social, nos casos, o IMTT, cartório, tribunal, e já funciona como o espaço cidadão que é preconizado por esta via. Agora, o que estava em cima da mesa quando foi assinado o memorando da Troika e pelo diálogo que nós tivemos com a Secretaria de Estado e no âmbito da Direção-Geral, era um plano mais radical. E isso, esse plano mais radical, significaria cortar um número substancial de funcionários nos serviços locais, que seriam encerrados. Isso, sim, poderia pôr em perigo, e põe em perigo necessariamente, neste momento e nos próximos, até que a questão informática seja resolvida, põe em perigo o contacto dos cidadãos com a Autoridade Tributária Aduaneira e com os outros serviços públicos por extensão. Porquê? A questão não é só na ótica dos contribuintes, não é só na ótica do contribuinte que quer aceder ao portal das finanças para introduzir a declaração de IRS ou para fazer um pagamento. A questão põe-se na ótica dos trabalhadores, porque neste momento passam-se dias inteiros em que os próprios trabalhadores não conseguem fazer absolutamente nada. Nós temos tentado pôr algum foco nesta matéria, porque há perdas de produtividade muito grandes, não só para a máquina da Autoridade Tributária Aduaneira, como para a atividade económica do país, porque as empresas estão a ser lesadas por esta via. Os custos a nível das empresas, com o tempo perdido para tentarem introduzir declarações, fazer pagamentos, tem que ser contabilizado. E estamos a falar de dinheiro, muito dinheiro. Além de todo o aspecto psicológico que esta situação envolve, que é a dor de cabeça que antecipadamente as empresas, os contabilistas têm quando sabem que têm um determinado prazo para cumprir e que vão ter problemas informáticos para o poder cumprir. E depois nos serviços de finanças, basta ir aqui a um serviço qualquer de Lisboa para ver, em termos de atendimento, as grandes filas que se geram e o tempo perdido que é perdido, de facto, nas filas à espera de ser atendido. No interior, além destas questões, põe-se a questão da iliteracia informática e põe-se outra questão, que também é grave, e já reparámos, por exemplo, num dos serviços que visita em Beja, tem, neste momento, uma quantidade absolutamente anormal de coletas de indivíduos da Roménia. Porquê que há uma concentração tão grande de indivíduos de nacionalidade romena numa freguesia que tem num concelho que tem 4 mil, 5 mil habitantes? Alguma coisa de estranho se passa. O que é que isto significa? Que há, de facto, ao retirarmos competências e ao retirarmos poder à autoridade fiscal e aduaneira e ao retirarmos a autoridade tributária e aduaneira de determinadas zonas do país, estamos a laborar na criação de paraísos fiscais. Porque onde não está a autoridade tributária e aduaneira, podemos invocar que em termos económico-financeiros não é sustentável termos serviços espalhados em todo o país. Mas isso é um argumento que pode ter alguma validade, mas também temos que ver o reverso da medalha. A retirada da autoridade tributária aduaneira do território pode também ter este perigo de provocar a criação de paraísos fiscais. E esta situação chamou-me a atenção, porque é completamente anormal, o número de inscrições de romenos, de atividade, coletas, de romenos num concelho com 4, 5 mil habitantes. Isto tem a ver precisamente com o reverso dos custos de localização, porque funciona-se por um lado para as empresas que querem localizar no interior e tirar daí benefícios, têm estes inconvenientes, mas para as empresas que, de facto, querem estar ocultas ou para determinado tipo de atividades que querem estar ocultas, estar nestes territórios é bastante aliciante. E é esta dicotomia que tem que ser equacionada. E hoje em dia, sem fronteiras, com a liberdade de movimentos, isto tem que ser acautelado. Aliás, tem levado em alguns países da Europa a tensões sociais que depois têm reflexos em termos de resultados políticos. Os extremismos estão aí para o demonstrar. Outra a questão do deputado Cristóvão Crespo sobre os despachos. Os despachos é o 49/2013 e o 50/2013. O que é que estes despachos dizem? O que é que estes despachos dizem? Estes despachos fazem o confronto entre os trabalhadores necessários em cada serviço de finanças e os trabalhadores existentes. O que é que nós fizemos? Se no despacho diz que um serviço de finanças necessita de 3 trabalhadores e o serviço neste momento tem 15, o que é que nós podemos depreender daqui? 3 trabalhadores é um serviço mínimo, quer dizer, o serviço enquanto organismo de serviço propriamente não tem razão de existir e será em princípio substituído por um balcão de atendimento. Este mapa com estes dados e com o conhecimento empírico que nós conhecemos dos vários serviços no país e tendo ainda em conta a meta que na altura estava em vigor de encerrar 50% de serviços, leva-nos à elaboração do mapa que é uma projeção. Nós nunca dissemos que era mais que uma projeção. É uma projeção falível, mas é uma projeção que nós entendemos fazer e que é feita de forma conservadora, porque são elencados lá 154 serviços potencialmente encerráveis e, se atendêssemos aos 50%, 50% correspondem a 177 serviços, ou seja, são 23 serviços que nós, de forma conservadora, não os elencamos. Ou seja, é uma projeção do sindicato feita com base nestes dados que acabei de referir.
Obrigado, Sr. Presidente. Portanto, nós agora vamos fazer o pedido de pronúncia ao Governo. Portanto, vão-se. Depois terei a oportunidade de elaborar o relatório final e será discutido em plenário, previsivelmente só na próxima sessão legislativa, mas depois o sindicato, como primeiro peticionário, vai sendo envolvido e sendo dado conhecimento do desenrolar da petição. Obrigado.
Muito obrigado.